fez uma obra aqui no Roma. E aí, pô, fecharam. Só que deixaram a via toda esburacada. Nem pra passar aquele negócio pra tirar os buracos, rapaz. Deixa a via toda esburacada no asfalto, quer dizer. Aí os carros passam lá, arregaçando tudo. O pessoal dali dessa prefeitura, não sei quem é que tá na frente ali. Tá demais ser essas obras aqui na Cidade Baixa, rapaz.
Boa noite, Vivi. Boa noite, Lori. Vivi, Lori, pra mim a vergonha do ano é homem que não aceita ou não e comete o feminicídio. Essa, pra mim, é a vergonha do ano, tá ok? Um abraço pra todos aí, tô na melhor, viu? Tô na estourada, na B-News.
Quem merece essa altura de vergonha do ano?
Boa noite, Vitória Alves. Um abraço, quem fala aqui é Rock, de Cajazeira 7. Eu daria hoje o título de negatividade para a limpeza urbana de Salvador, porque Salvador não merece isso. Salvador, nós tivemos aqui o São João passado, a famosa cidade do lixo, e o prefeito Bruno Reis, junto com a CM Neto, fazendo campanha no interior da Bahia. Então isso é muito triste, porque o soterapolitano não precisa, não tem para cumprir esse defeito aí, para que nós possamos viver com lixo a céu aberto, que Salvador realmente teve entre o São João, e até hoje continua a retirada do lixo. Uma coisa, é isso, eu daria o título de negatividade para o lixo.
B News agora.
Tá aí, 6 horas e 13 minutos, B News agora, segunda edição, aqui na Itapuã FM. Minha gente, antes de continuar o programa, eu quero fazer só um esclarecimento sobre um comentário que eu fiz aqui ao vivo, falando da investigação do Ministério Público da Bahia envolvendo o ex-prefeito de Xorroxó. Naquele momento, eu acabei associando o irmão do ex-prefeito, que atua como assessor no Tribunal de Justiça da Bahia, à existência de uma denúncia na Corregedoria. Depois de conferir as informações, de apurar, enfim, eu faço aqui esse registro, não há denúncia ou procedimento na Corregedoria envolvendo o nome dele, do irmão do ex-prefeito de Xorroxó, nem elementos ali que indiquem que ele tenha utilizado o cargo para interesses pessoais. Foi um equívoco da minha parte, considero inclusive importante aqui agora fazer esse esclarecimento publicamente no mesmo programa que eu tinha feito esse comentário. Eu também aproveito para deixar aqui o espaço do programa aberto para que ele possa se manifestar, caso queira, né, apresentar sua versão ou qualquer esclarecimento sobre o assunto. Nossa produção está à disposição, tá certo? 6 horas e 14 minutos, você continua participando do nosso B-News agora, segunda edição, notícia, informação e destaques. Aliás, eu comecei o programa falando de uma denúncia, denúncias graves que chegaram à redação do B-News. É um assunto muito sério que a gente vai entrar agora, de familiares de presas da penitenciária feminina de Salvador. Agressões, ameaças, inclusive uma suposta ligação entre policiais penais e faccionadas. Tudo isso através de cartas das presas a seus familiares e dos familiares, né, as denúncias que chegam à imprensa nesse momento. A gente tem a reportagem assinada por Rafaela Calil, que foi hoje à frente de uma das penitenciárias e traz mais informações para os ouvintes da Itapuã nesse momento. A gente vai acompanhar. Vamos lá.
Denúncias de violência, suposta atuação de um grupo organizado, entrada de celulares, drogas e até armas de fogo revelam um cenário preocupante que tem acontecido na penitenciária feminina de Salvador, localizada aqui, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Os relatos recebidos pela equipe do B-News denunciam a suposta atuação de um grupo organizado que estaria impondo regras próprias, promovendo agressões, ameaças e outras irregularidades dentro da unidade prisional. De acordo com esses relatos, uma interna identificada como Jaiane Santana é apontada como uma das supostas lideranças desse grupo. Eles afirmam que ela, junto com outras internas, exercia influência sobre a rotina do presídio, presídio, determinando punições e intimidando mulheres que não seguiam as ordens impostas. Ainda de acordo com essas denúncias, familiares e as próprias internas teriam comunicado à direção da penitenciária sobre supostos episódios por meio de cartas, e-mails e ligações, mas afirmam que nenhuma providência efetiva foi tomada. Nesse sentido, a equipe do BNews conversou com Reivon Pimentel, presidente do Sindicato dos Policiais Penais da Bahia.
A direção da unidade tomou as providências cabíveis, na nossa opinião, acertada, que foi de transferir as supostas lideranças da unidade, fazer revista geral na unidade e, assim, as providências foram tomadas em tempo hábil. Aproveito a oportunidade para, mais uma vez, denunciar a falta de segurança no entorno do Complexo Penitenciário de Salvador, principalmente por conta do abandono das guaritas e muralhas pela Coirmã, pelos prepostos da Coirmã, Polícia Militar. E essa foi uma decisão do comando da PM. Essa retirada, essa decisão prejudica em muito a segurança de todo o sistema prisional baiano e coloca em risco a população soteropolitana e baiana.
Pode. Tá aí a matéria de Rafaela Calil, inclusive no final, os ouvintes que estavam só ligados na nossa Itapuã FM, sem acompanhar a matéria pelo YouTube, visualmente falando, vem a nota da CEAP e aproveito aqui, inclusive, para trazer o esclarecimento, né, o que a secretaria voltada às penitenciárias baianas, lê a nota na íntegra. Já no BNews, inclusive, a nota junto com a matéria, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização informou que as ocorrências relatadas no Conjunto Penal Feminino de Salvador envolvem conflitos entre internas e que, quando identificadas, as situações são tratadas com rigor, seguindo os protocolos de segurança e gestão prisional. A pasta afirmou ainda que é inverídica a informação de que teria havido negligência por parte da direção da unidade ou da administração penitenciária. Segundo a CEAP, após a apuração dos fatos, as internas que aparecem nas imagens foram transferidas para outras unidades do interior do estado. A nota na íntegra você acessa através do bnews.com.br. A gente vai para uma entrevista agora, uma entrevista importante, aliás, entrevista aberta aos ouvintes. Kika Monteiro me mandou uma mensagem mais cedo dizendo que está torrando tudo no cartão de crédito. É importante que você ouça e esteja atento a essa entrevista, porque a gente vai conversar agora sobre Serasa. A Serasa olhando pra sua cara e te perguntando, vai pagar como? Você tá ao vivo na Itapuã FM. Você tem alguma dúvida sobre cartão de crédito? Você usa muito cartão de crédito? Responda aqui. Senso de urgência, minha querida. Até ela chegar pra perguntar.
Eu tô a alma tá dando download ainda, sem dizer. Tava de férias, né, minha irmã? Vai falar.
Você fica nas... E nas férias usou muito cartão de crédito?
Demais.
Barril?
Dobrado.
Você usa muito cartão de crédito?
Bastante, muito.
Tem medo?
Na verdade, prefiro pagar muito mais no Pix, sabe?
Melhor.
Mas também salva demais o cartão de crédito.
Mas já se endividou valendo?
Não. Graças a Deus, não.
Ainda não.
Não, porque eu tenho controle, muito, de verdade. Eu tenho muito controle. Sei até onde eu tenho, onde eu posso ir e tal, entendeu?
Mas é uma preocupação, né? Você sabe que não bota palma, não. O mínimo que ela pode fazer é não se embolar no negócio dela. Deixa eu lhe dizer. Vai que eu tenho entrevista séria agora pra fazer. Já embolou, foi tudo aqui. Mas você viu o seu senso de urgência dela?
Vamos sair.
Bora, olha. A gente vai conversar agora com Rafaela Fajardo. Ela é especialista justamente em educação financeira da Serasa. E a gente trouxe essa entrevista aqui hoje justamente porque uma pesquisa recente revelou que 3 em cada 10 brasileiros usam cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia. E engraçado, coincidentemente, a entrevistada já tá na tela, já ele deu seu boa tarde, boa noite, como preferir aqui na Bahia, minha filha, até bom dia, aqui tá valendo. Com um sorriso no rosto, tá tudo certo. A gente vai conversar sobre isso, mas antes de dar esse boa noite e as boas-vindas à nossa entrevistada, hoje, coincidentemente, eu vi um story no Instagram, nas redes sociais, de um rapaz, um influenciador, que chamava a atenção, que estava no mercado e prestou atenção na criatura da sua frente, passando mercadorias, digamos assim, de consumo rápido, no cartão de crédito e parcelando. E como aquilo chamou a atenção dele? Não querendo se meter se aquela pessoa tinha condições, se porque aquela pessoa não botou Pix, não fez assim, não fez assado, mas que aquela situação, de certa forma, chamou a atenção. O story, inclusive, tá na tela aí, pra quem tá acompanhando. Eu não consigo ler, deixa eu ver. Ele diz o seguinte: vim no mercado rapidamente e a mulher que estava na minha frente parcelou as compras do mercado. Tudo produto de consumo imediato. Eu fiquei pensando, 3 meses pagando uma compra que vai acabar até sexta-feira. E depois, a bola de neve do cartão chega. Alguém mais pensa igual? Não sei se é errado pensar assim ou se realmente não faz muito sentido. Bom,
meu Deus!
Boas-vindas agora, oficialmente, boa tarde, boa noite, a Rafaela Fajardo, especialista em educação financeira da Serasa. Muito, muito bem-vinda, querida.
Boa noite, pessoal. Um prazer falar com vocês hoje.
E aí, o que é que você me conta? A gente fala, tá ótimo. A gente fala, né, dessa pesquisa que, inclusive, achei pouco. 3 em cada brasileiros usando o cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia. E aí, quando eu vejo um histórico como esse, chama atenção, né? Consumo imediato, a pessoa dividindo ali em 3 vezes, inclusive, e aí você vai inflando, inflando e, verdadeiramente, vira uma bola de neve. Como é que os brasileiros lidam com essa, com esse consumo e esse gasto, né, excessivo no cartão de crédito? Acredito, Rafaela.
É, saiu esse mês o mapa da inadimplência, que é um novo indicador exclusivo da Serasa. Então, a gente é muito conhecido pelo indicador de inadimplência, né? E surgiu a necessidade de entender como é que o brasileiro está lidando com as modalidades de crédito. E aí, não surpreendentemente, o cartão é a mais comum. Então, 77% dos brasileiros têm cartão de crédito. E aí, fazendo um paralelo com o que vocês estavam comentando, 47% dessas pessoas têm alguma dívida com outra modalidade de crédito. Pode ser o cartão, mas pode ser um empréstimo também. Então, o cartão, quando ele não é bem utilizado, ele acaba virando um problema, né? E é por isso que é tão importante a gente falar sobre educação financeira e sobre o uso consciente dessa ferramenta que pode ajudar o consumidor se for bem utilizado.
Quem tá ouvindo a gente agora, Rafaela, né, e vai acompanhar essa entrevista, pensa justamente assim: meu salário, quando cai, já vai todo para pagar o cartão. E aí isso vai se tornando um ciclo vicioso mesmo. Porque aí o salário cai para pagar o cartão e você começa a gastar no cartão e aí você vai aumentando o limite. Que também, às vezes, vem como uma boa notícia, né? Poxa, aumentei o limite, vou gastar mais. Mas fora de uma consciência, talvez seja essa palavra, né? Fora ali do consciente da pessoa na hora, aquilo, na verdade, pode se tornar uma péssima notícia. Como lidar com aquilo depois? Então, eu queria que você falasse desse ciclo de o salário cai, já paga o cartão e usar o cartão para esses gastos e como isso, enfim, impacta na vida do brasileiro hoje.
Exatamente. A gente viu no mapa da inadimplência que o principal motivo do uso do cartão hoje pelos consumidores é essa possibilidade de parcelamento das contas, a facilidade de ganhar um fôlego ali durante o mês para conseguir pagar as contas do dia a dia, enquanto o empréstimo, que é a segunda modalidade, acaba sendo mais utilizado para pagamento de dívidas. Então, o cartão, é muito importante que ele não ultrapasse 30% da renda total do consumidor. Esse é o uso saudável que a gente considera. E aí, uma ferramenta importante pode ser utilizar o limite que o próprio banco te oferece, né? Aquele limitador ali de você escolher, dentro do valor que você tem disponível, quanto você vai usar para o seu cartão. Porque aí, passou o cartão, deu negado, quer dizer que você já usou o limite que você podia naquele mês. E isso acaba te ajudando a controlar um pouco melhor e evitar cair nessa situação de dívida. Porque juros de banco e de cartão de crédito são muito agressivos. Então, essa dívida acaba escalando muito rapidamente. Não é à toa que os bancos e cartões de crédito estão em primeiro lugar, tanto no ranking de inadimplência do Brasil, quanto também aqui da Bahia.
A gente está conversando com Rafaela Fajardo, especialista em educação financeira da Serasa. Aliás, esse nome Serasa... Ave Maria, esse nome Serasa, mas não é bem assim, né, Rafaela? Eu queria, inclusive, a gente falando aqui em educação financeira, e educação é justamente isso, ensinar as pessoas que muitas vezes acham que sabem e não sabem, e pessoas que verdadeiramente não sabem, querem aprender e estão de peito aberto para isso. Hoje, o que é que você vê como principal erro nos gastos com cartão de crédito? É falta de planejamento, é achar que dividir, que pagar o mínimo essencial, né? Enfim, se embolar ali nas dívidas e pegar empréstimo para salvar uma dívida aqui, cobrir um santo e descobrir outro, como a gente fala. Qual é o erro que você vê ali como principal hoje?
Tem dois principais erros, né? Primeiro é quando a pessoa enxerga o cartão como uma renda extra, e aí isso é muito perigoso, porque ele, na verdade, é uma ferramenta para te ajudar a controlar ali o seu gasto no mês, mas ele tem que caber dentro do seu orçamento. E um outro erro muito comum são as pessoas que têm vários cartões, porque isso acaba dificultando bastante o controle de quanto é que eu tô gastando, quanto que cada fatura vai custar, e aí no final do mês, quando você vai ver, já virou uma montanha de dívida, e os juros, como eu falei, escalam muito rápido e acabam dificultando com que o consumidor se organize nesse sentido.
A gente conversa com Rafaela Farjado, da Serasa, especialista financeira, falando de educação financeira, de cartão de crédito, a pesquisa que saiu recentemente de 3 em cada 10 brasileiros que cobrem suas despesas no dia a dia com cartão de crédito. Tem uma pesquisa que chegou, tem uma mensagem que chega no WhatsApp aqui da Itapuã FM, falando justamente sobre nome sujo. Ouvi o Serasa e aí automaticamente, né, liga uma coisa a outra. E aí Alice, que diz, meu nome tá sujo, eu tô ouvindo vocês falando de Serasa. Por onde é que eu começo pra organizar minha vida financeira? Porque também tem isso, né, Rafaela? Eu acho que tem. As pessoas que tomam aquele primeiro baque do seu nome está sujo, seu nome caiu no Serasa. Tem um você fica sem chão num primeiro momento, até se entender e se reorganizar e ver que não é o fim do mundo, porque não é definitivamente, tem a fé que vai dar tudo certo, mas existe esse primeiro impacto, e aí como pensar, né, em reorganizar a vida financeira dessa pessoa?
Exatamente. Então, tanto para a Alice quanto para outras pessoas nessa mesma situação, sempre dá para começar a jornada de educação financeira, de organização financeira. Então, o primeiro passo é entender qual que é o real cenário, né? A gente tem o nosso aplicativo, o site da Serasa. Você pode entrar para consultar seu score, que reflete ali como que estão seus hábitos de consumo, o que está impactando na sua pontuação. E aí o Limpa Nome tem todas as dívidas que estão no nome da pessoa, quais ofertas disponíveis, como que ela pode negociar, então opções de parcelamento, quanto que ficaria à vista. Então é importante que o consumidor entenda o cenário, tem uma dívida, tem várias, e a gente sugere que sempre priorize as dívidas negativadas, que são essas que realmente impactam no CPF, para conseguir limpar o nome primeiro e depois cuidar das outras dívidas. E aí no momento da negociação é muito importante também entender o que cabe no seu bolso. Muita gente tem o ímpeto de querer negociar tudo de uma vez, e aí isso vira uma parcela muito pesada que o consumidor nos meses seguintes não consegue pagar e acaba voltando para a situação de endividamento. Então é importante analisar com cuidado qual que é a dívida que eu vou pagar agora, quanto que eu consigo parcelar para caber no meu bolso, ou vale a pena eu guardar um pouquinho de dinheiro cada mês e pagar ela à vista, e fazer esses cálculos para conseguir garantir que realmente vai sair do endividamento.
Perfeito, então tem essa facilidade também que o próprio Serasa, a própria Serasa, enfim, disponibiliza ali no site, no aplicativo, né? Existem ali meios que facilitam a vida dessa pessoa que se vê preocupada com a vida financeira. A gente tem áudios direcionados à nossa entrevistada, Rafaela Farjado, especialista financeira da Serasa. Vamos colocar o áudio para ela.
Boa noite, Vitória. Gostaria de perguntar à especialista o seguinte: eu tenho um cartão de crédito, um limite, eu só tenho esse cartão, esse limite é só para fazer compra no mercado. E esse cartão eu compro à vista, eu divido de duas vezes minha compra, assim. Eu compro, por exemplo, 700, pago à vista, quando aquela compra acaba, vou mais compro mais o 800 à vista. Isso é certo ou errado? Não divido compra. Eu divido o cartão de duas vezes, 700, depois mais 800, mas isso é pago de duas vezes, 700, 800, sem dividir, é certo ou errado?
E aí, Rafaela, responda a nossa querida ouvinte.
Acha? A nossa recomendação é que a fatura do cartão de crédito não seja maior do que 30% da renda total de cada pessoa. Então, se a consumidora entende que 800, 700 reais é o limite que ela pode usar ali com o cartão de crédito para o pagamento do supermercado, fica a critério dela pagar à vista ou parcelar, mas desde que ela garanta que esse valor total da fatura não vai ultrapassar esse limite, porque isso é um uso saudável do cartão de crédito, e aí ele sim vira uma ferramenta para dar esse fôlego ali no mês, para ter um pouquinho mais de tempo para pagar, e ajuda ao invés de atrapalhar.
Então a dica hoje, é o ideal, né, que vocês pensam, esses 30%, a gente pode transformar isso numa situação prática, né, uma pessoa hoje que recebe um salário mínimo, entender esses 30% dentro do que você pode gastar no cartão de crédito, porque a dúvida, inclusive, da ouvinte é justamente, eu não divido minhas compras, mas eu divido a fatura do meu cartão. Então, por exemplo, ela deixa de pagar esse mês integralmente, porque ela só pode pagar, deu 1.000, ela só pode pagar 700. E aí deixa os 300 para a próxima. Então eu acho, né, na minha visão leiga, e é por isso que estamos conversando com a especialista em educação financeira da Serasa, eu vejo isso como ainda se tornando uma bola de neve. Em algum momento ali isso vai se embalar. Esses 300 ficam, daqui a pouco ficam mais 200, 500, e isso vai se acumulando em um momento que você nunca vai estar passado o mês com aquela fatura paga integralmente. A gente sabe, obviamente, que não é fácil, né, a realidade dos brasileiros nos dias de hoje. Mas eu quero saber da entrevistada dicas hoje que você daria, assim, fáceis e práticas que seriam essenciais para os brasileiros que consomem no cartão de crédito.
Sim, só então fazendo uma correção, porque eu entendi que ela não gostava de parcelar no cartão, que ela parcelava no máximo em duas vezes. Parcelar a fatura do cartão é sim um risco, porque isso gera juros, né? Então é melhor que ela parcele a compra em duas vezes, e aí ela vai pagar em duas faturas diferentes, do que parcelar todas as faturas do cartão, porque aí ela está pagando juros que muitas vezes não são necessários e acabam sendo juros que crescem muito rápido, dependendo de quanto tempo ela demora para pagar a segunda parcela do cartão, tá? Então, nesse caso, o ideal é parcelar a compra e não a parcela do cartão.
Tá aí, Rafaela Fajardo, especialista em educação financeira da Serasa. Lorena Alcântara, fazer uma pergunta antes de encerrar?
Uma pergunta, eu quero. Quando você tem, assim, uma fatura do cartão de crédito que chegou ali no mês e você não consegue pagar, qual o melhor caminho para você fazer? Você paga o mínimo da fatura, você, de repente, pega um empréstimo para quitar essa fatura, ou você busca uma negociação de fatura? Qual desses três seria o melhor caminho, assim, para justamente não embolar e virar uma bola de neve?
Sim. Os bancos, eles têm políticas muito específicas para cada consumidor. Então, vai depender do perfil de risco daquela pessoa não honrar aquela negociação ou parcelamento da fatura. Isso tudo influencia nos juros. Então, o que é importante para o consumidor? De novo, entender a realidade dele. Então, quanto que vai me custar se eu parcelar minha fatura? Ou, se eu pagar o mínimo, quando chegar o momento em que meu salário cai, eu consigo pagar o restante, quanto que vai dar de juros? Então, um ponto que muita gente não sabe é que a Serasa também tem um ecossistema de crédito. E aí, tanto para cartão, abertura de conta, empréstimo, que o consumidor consegue ver várias opções que já são pré-aprovadas para o perfil dele, qual seria os juros, a taxa, o parcelamento. E aí, às vezes, se é uma situação que já está muito grave ou uma fatura que está muito alta, faz sentido até pegar um empréstimo que está a fatura à vista, porque às vezes os juros do empréstimo é mais baixo do que os juros da fatura que a gente não pagou. E aí é analisar o cenário mesmo e fazer as contas para garantir que não vai ter surpresa quando chegar o momento de pagar, seja a parcela do empréstimo, seja a parcela da fatura do cartão.
Analisar principalmente os juros, né, de cada caminho desse, acho que é isso que realmente define dá a decisão, né, para a pessoa. É isso.
Exatamente. A gente viu no mapa do crédito que 55% dos entrevistados já se arrependeram de pegar crédito justamente porque tiveram surpresa com os juros depois. Então é muito importante analisar isso antes de tomar a decisão.
Perfeito. Super esclarecedora a entrevista demais com Rafaela Fajardo.
Não se embolem, viu? Depois dessa entrevista, não se embolem no cartão.
Não confunda cartão de crédito como renda extra. Obrigada, viu, Rafaela Fajardo? Cadê ela? Especialista em educação financeira da Serasa. Excelente entrevista aqui hoje no nosso BNews Agora, segunda edição. Para os ouvintes da Itapuã FM, espectadores do YouTube do BNews TV agora acompanhando. Muito obrigada e boa tarde para você.
Eu que agradeço, meninas. Até mais.
Tchau, tchau.
Tá aí, olha, cartão de crédito, segure sua onda. Final de mês, aquela embolação, você começa a se apertar e bota tudo no cartão e depois, uma hora a conta chega. Bota o povo pra falar porque Henrique se embolou.
Rapaz, aí.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Vitória. Boa noite, a bancada. Aqui é Alex do Comércio. Vitória, vergonha de tudo, Vitória. Se pega todo mundo aí, político, insegurança, violência contra a mulher, tudo, tudo, bater no liquidificador, vai dar biribiri com limão, sabor tamarindo, com salada de tapete de Oxalá, folha de tapete de Oxalá, com petisco de giló. Isso, e o suco de limão sem açúcar. Tá tudo azedo, tudo ruim. Essa é a vergonha da Bahia, a vergonha do mundo.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lore. Vitória, fazer uma reclamação aqui. A gente, motorista de aplicativo, quando vai esse cara estar na plataforma, temos que botar o nosso rosto, né? Ali para ficar nítido para os passageiros identificar, certo? Agora os passageiros também. Agora a plataforma permite que os passageiros botem foto de qualquer forma, de desenho animado, de coisa. Hoje mesmo eu peguei um passageiro que a foto do rapaz era ele de sunga, de costa, pegando só a parte das costas dele, a foto do perfil dele da plataforma, velho. Isso é um absurdo, a plataforma permitir certo tipo de foto na plataforma. Aqui é Edinaldo, motorista de app.
Como assim, bicho? Eu primeiro que eu não sabia nem que o usuário tinha foto. Eu não sei se eu tenho foto no aplicativo, não. Vou até olhar, viu? Agora a pessoa botar foto, tá achando que é Tinder?
Pra mim só tinha foto dos motoristas, né, dos prestadores de serviço. Eu não sabia que a gente também tinha,
e
não.
E vem cá, o cidadão me botar foto com sunga? Não é Tinder, não, filho.
O ouvinte tá falando justamente isso, gente. Sobre as fotos, né, que as pessoas estão usando no aplicativo.
Eu não tenho foto.
Aí, ó, tá faltando sua foto.
E nem vou botar.
Ah, tem um espaço pra colocar foto mesmo, é isso. Colocar foto no aplicativo do Uber.
É, não vou botar foto, não. Que loucura, viu? Adorei. O motorista por aplicativo tá certo, concordo com ele. Nada de foto de biquíni nem de sunga. Aqui não é Tinder, não, gente, é Uber. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar de que eu já ouvi tanta história dentro de aplicativo. Sim. Olha, a rotina de uma família que tem uma criança em acompanhamento terapêutico é puxada. Vários profissionais, vários lugares diferentes, vários horários para encaixar no dia. A Clida ao Mais resolve isso. Porque lá você encontra fisioterapia, fono, TO, psicologia e neuropediatria num só lugar. E a equipe trabalha junta. Só isso já poupa um estresse enorme. 3 unidades em Salvador, mais Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. @ Clidal Mais no Instagram. WhatsApp 719-8779-5050. Clidal Mais, o cuidado que transforma. O Cacau tá caindo na paralela, Garibaldi. E a gente recebeu um vídeo do trânsito agora no Dique do Tororó. Tem esse vídeo?
O Cacau tá caindo lá também.
Coloca, por favor, esse vídeo, Henrique e Juliano. Já tem baixado? Bota aí.
Olá, Vi. Dique fluindo, viu? Tudo bonitinho. Graças a Deus não tá tendo engarrafamento. Chegando aqui na Arena Fonte Nossa. Né? Mas tá fluindo, viu? Aí, ó. Tudo bonitinho. E só lembrando que hoje é 2-0 Galo. A sardinha vai tomar 2 bicadas lá, vai vir toda tortinha pra cá, viu? Um abraço, Bi. Quem fala aqui é Paulo de aplicativo.
Não achei graça. Não achei graça, não gosto dessa brincadeira com a torcida do Bahia. Até porque quinta a gente joga, viu, pai? Fica aí se abrindo. Quinta tem a gente. Vitória e quem quinta-feira? Vixe, lá fora, no Nilton Santos. Meu Deus!
Meu Deus!
É esse meu Deus mesmo. Quinta-feira tem Vitória e Botafogo. Às 7:30 da noite. Ave Maria do céu. Hoje tem Bahia e Atlético Mineiro. E a gente deseja toda a sorte ao Esquadrão de Aço. E na quinta-feira, no Nilton Santos, joga Vitória e Botafogo. Vambora, viu? Que eu sou mais Kaiser. Olha, 6:38. Aliás, por falar em Bahia, Esquadrão de Aço, Expedito Magrini, Marcos Valença e Flávio Lordelo prontos, apostos para falar do time do Bahia hoje. O tricolor baiano entra em campo às 7:30. Time comandado por Rogério Ceni. Ceni, fique no Bahia. Você é o cara desse time, fique no Bahia. Vamos com a escalação de hoje, a torcida do Bahia já fervorosa para destampar uma e comemorar o triunfo desse jogo de hoje. Cadê? Quem é que vem primeiro aí na sequência? Everton Bruno. Hã? Então joga a vinheta do homem.
Marcos Valença.
Muito boa noite, Vitória Alves, boa noite a você, ouvinte da Itapu FM, prazerzaço tá participando do programa. E dizer que o Bahia já está definido, viu, Vitória? Se você quiser, já posso passar aqui a escalação do Bahia, definido para o jogo de daqui a pouco, às 7:30. Então vamos nessa, de primeira logo.
Bora.
Ronaldo.
Assim.
Isso.
Na lata.
Pronto, vamos nessa. Número 1.
Pra que esse hino? Ah, precisa ter, né? Quieta, que meu... Tá, vá.
Eu fiquei com receio de você começar a cantar. Isso não ia dar problema. Mas, 1 para Ronaldo, 31 para Roman Gomes, 33 para David Duarte, 21 para Ramos Mingo, 66 para Zé Guilherme, 5 para Acevedo, 14 para Eric, 11 para Rodrigo Nestor, 7 para Demi, 16 para Eric Pulga e 12 para William José. A novidade do banco de reservas hoje, Guido Herrera, goleiro do Bahia, contratado junto ao Talleres da Argentina. O goleiro, inclusive, estava suspenso e ia ficar de fora da partida. O Bahia entrou com ação no STJD, conseguiu a liberação e o atleta está pronto para poder ficar no banco de reservas hoje do técnico Rogério Ceni, dona Vitória Alves.
É, Valença, atenção aqui. E esse era o time que você esperava, era o esperado. O Juba tomou o amarelo, né? Eu encontrei, aliás, o que deveria ter ido à seleção brasileira, convocado, né, para a seleção, mas não foi, o lateral Luciano Juba. Ele tomou um amarelo. Aquilo foi proposital? Que confusão foi aquela? Eu vi nas redes sociais, mas como não é o meu time, eu confesso que eu não mergulhei no assunto. Por que ele tá fora desse jogo? Ele quis tomar aquele amarelo, foi isso?
Foi até o que eu falei na transmissão, Vitória, que quando ele vai pro banco de reservas, a informação que eu tinha, inclusive na sexta-feira eu trouxe essa informação, ele não tinha participado de treinamento com um grupo. Ele foi porque ele estava pendurado e aí, para poder se livrar logo da suspensão, tomou um cartão amarelo proposital para poder ficar suspenso no jogo de hoje e ter uma semana inteira de treinamento para poder virar opção para Rogério Ceni no jogo de domingo contra o Corinthians, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova. Então, eita, proposital.
Tá aí, Marcos Valença, tem que respeitar ele, o homem que tem todas as informações, todos os detalhes e os bastidores, ele só não dá porque não quer, lá ele. O que tiver do Bahia, ele sabe. Ele só não dá porque não quer. Mas aqui na Itapuã FM, ele sabe que o negócio é diferente. Ele vai ter que falar porque a torcida aperta. Cadê o maior gol do rádio? Tá com a gente também? A vinheta do homem. Por favor.
Te contei, não. Tá na Itapuã, mana.
Itapuã FM.
Um beijo pra você, Vitória, Lorena, galera ligada aí no Benil, segunda edição. Olha, o Bahia precisa apresentar nesta volta, depois da Copa do Mundo, um futebol que chame a atenção dos seus torcedores. Embora tenha vencido o último jogo, a partida atrasada na quarta rodada, da Chapecoense por 2-0, não convenceu. Pelo contrário, né? O Bahia tomou sufoco no segundo tempo. Finalzinho do segundo tempo, o receio era que, aos 30, se a Chape fizesse um gol, iria entornar o caldo, com o risco de o Bahia sofrer um empate no jogo, ou até mesmo uma virada. De qualquer forma, a gente tem visto aí, inclusive, memes, né? Por ocasião do sorteio da Mega, teve um torcedor que falou o seguinte, ele foi perguntado, não sei se você viu, Vitória e Lorena.
Maravilhoso.
Né, o que você faria com esse prêmio? Né? Ele falou, eu faria um bem social.
É um bem público.
Aliás, é um bem público, né? Que bem público é esse? Eu aplicava esse dinheiro na demissão de Rogério Ceni. Então você vê o nível.
Mas veja bem, Expedito Magrini, um homem de muita história no futebol. Ave Maria, que honra tê-lo aqui na equipe. Eu sempre vou reforçar isso, porque é verdade.
A honra é minha.
Como a gente fica, assim, feliz em ter Expedito Magrini com a gente aqui na Rádio Itapuã FM, no jornalismo do Benilde também. Não só ele, como Marcos Valença. Essas duas contratações de peso. Mas um homem com tanta história e sabe a trajetória também do Rogério Ceni, é justa essa crítica toda em cima de Ceni?
Olha, se você for observar números, os números do Rogério Ceni, eles são bons.
Sim.
Tá? Quebrou alguns tabus, Bahia duas vezes na pré-Libertadores, claro que o sonho maior é a fase de grupos direto, né? O Bahia chegar no G4, o pessoal reclama que o Bahia, com o orçamento que tem, não conseguiu alcançar o G4, né? Enfim, mas às vezes a impressão que eu tenho a cada jogo, Vitória, é que ele perdeu a mão em relação ao grupo. Sabe? É tipo, você já usou todos os temperos para, sabe, para uma feijoada ficar legal, para uma moqueca ficar legal. Mas você sabe que você perdeu a mão, uma hora fica salgado, uma hora fica insossa, você não escolheu o peixe direito, enfim, faltou coentro, essas coisas assim. Enfim, o azeite não foi colocado na medida. A impressão que eu tenho é essa. E quando isso acontece, geralmente o Rogério Ceni busca botar culpa nos atletas. Ele nunca assume a culpa por algum erro, algum equívoco que acontece na equipe. ele sempre chama a atenção dos atletas, né? De que está faltando isso, está faltando aquilo, de que treina, de fato, né? Todo mundo sabe que ele é, eu converso com o Valença, Valença sabe que ele é um cara trabalhador, isso ninguém pode reclamar, é um cara focado no trabalho, mas nem sempre isso é suficiente para você desempenhar um bom trabalho. Você pode chegar todo dia no horário de trabalho, mas você não consegue render por algum motivo. Você tem que descobrir isso. E há reclamação também que falta uma alternativa, sabe? Plano B, plano C. Porque a impressão também que a gente tem é que os adversários já sabem como marcar o time do Bahia, do Rogério Ceni. E quando isso acontece, o Bahia fica sem alternativa. O fato é que a gente espera que a partir desse retorno, né? Quem sabe ele tendo vencido a Chape, jogando hoje contra o Galo, possa vencer o Galo e a gente possa ter a partir de agora uma mudança no comportamento tático e técnico da equipe do Bahia, comandado pelo Rogério Ceni. É um excelente treinador, mas eu acho que tá meio perdido nesse momento.
Ave Maria, que elegância pra trazer uma crítica dessa. Só pedir esse Expedito Magrinho. Olha, no nosso grupo aqui da Arena Futebol Itapuã FM, Michel Corbacho disse que hoje a Demi vai marcar gol, lei do ex, e aproveitar a fragilidade defensiva do Galo pela esquerda. Bom, vamos ouvir então o comentarista do povo, Flávio Lordeiro, também já com a gente. Quero saber dele sobre isso aí. Comentarista do povo.
Boa noite Vitória Alves, boa noite a você que está plugado aqui no BNews na Itapuã FM. É, o Bahia vai enfrentar daqui a pouquinho às 7h30, Vitória, o segundo maior time endividado do Campeonato Brasileiro. O Galo Mineiro deve 2,6 bilhões de reais, pelo menos esse foi o último levantamento feito pelo site Globo.com em junho de 2026. Então o Bahia vai enfrentar um time endividado, mas também com alguns reforços. Muito embora o reforço do Galo Mineiro tenha se contundido na última treinamento, o Bahia vai enfrentar um time que está invicto nas últimas rodadas e está buscando uma recuperação. O Galo Mineiro, que vence o Bahia sistematicamente jogando na Arena Fonte Nova. E se Michel Corbacho falou que tem lei do ex do Ademir jogando pelo Bahia, pode também ter lei do ex jogando pelo Galo Mineiro, já que o Bahia enfrenta o Vitor Hugo, que foi do Bahia e foi vendido ao Galo Mineiro ano passado. Ele, zagueiro do Atlético, hoje pode eventualmente marcar no jogo aéreo. Então, obviamente, que o Bahia enfrenta um forte candidato aí a Libertadores. O Galo está na 11ª posição e o Bahia, que está a 3 pontos, ou melhor dizendo, a 1 pontinho do G4, pode, se vencer, terminar a 18ª rodada da Vitória na terceira posição, no lugar do Fluminense.
Tá aí, a expectativa pro jogo de hoje, então, Atlético Mineiro, Bahia, se enfrentam a partir das 7h30 da noite, a bola rola, mas já a equipe da Arena Futebol Itapuã FM assumem o comando do Amor da Bahia da 97,5, é ela. Itapuã FM. E você participa pelo 719-9654-2750, deixa eu botar o povo pra falar, porque esse programa é do povo.
Boa noite, Benil, tudo bom? Aqui quem fala é Luciano. A grande vergonha de 2026 são esses deputados aí que vão para fora do país pedir taxa pro país e depois ainda volta se fantasiando de patriota. Que patriotismo é esse, rapaz? Eu não entendo uma coisa dessa e me coloca nas promoções aí, viu? Aqui é Luciano. Boa noite.
Vitória, Lore, boa noite mais uma vez. A plataforma que me refiro é a 99. Ela permite que o passageiro coloque as fotos, entendeu? A foto dele no perfil, para que a gente possa até identificar na hora de pegar o passageiro, entendeu? Aí os passageiros botam um bocado de foto que eles querem, pô. Foto de desenho animado, foto com mão no rosto, foto de teto, como essa foto que eu acabei de falar para vocês aí no áudio anterior aí. Isso é um absurdo, pô. Eles têm que botar a foto do rosto, como a gente coloca, pô. Que é Edinaldo, motorista de APP.
Vitória Alves, boa noite. Boa noite a todos da BNews. Marcos daqui da Vila Aura. A vergonha do ano tá pra acontecer, Vitória Alves. A vergonha do ano é o povo brasileiro que não acorda. É o povo brasileiro que vai entrar na eleição e nem se lembra quem votou pra deputado, vereador, e que vai brigar pra defender lado A, lado B, direita e esquerda. Infelizmente, mais um ano vai entrar aí e o povo, em vez de cobrar seus governantes, está mais preocupado com Bahia, com Vitória e pro carnaval, viu? Abraço.
Boa noite, Vitória. Aqui é Anônimo em Cajazeira, chamando a atenção do presidente da FEComércio, seu Kelso Fernandes, que até hoje não reajustou o salário dos funcionários do SESC e do SENAC. Desde maio a gente não tem reajuste do salário. Ele me chamou para conversar, para aumentar nosso salário, reajustar. Chama a atenção dele aí, por favor. Obrigado.
Gente, aproveitar, vou só interromper os áudios, porque esse assunto veio à tona na semana passada sobre a FEComércio e hoje outro ouvinte agora participando, questionando aí a negociação, né, salarial, o reajuste salarial dos trabalhadores, dos colaboradores da FEComércio, do SESC, SENAC. Bom, a gente entrou em contato com o pessoal da FEComércio, eles mandaram a nota, eu vou trazer isso aqui agora, a nota enviada por eles em relação à informação veiculada pela Rádio Itapuã FM, com base em manifestação de um ouvinte que não se identificou. O Sistema Comércio Bahia, FEComércio, SESC e SENAC, esclarece que as negociações salariais com o SENALBA, sindicato que representa a categoria profissional, foram realizadas no último dia 9 de julho, na sede do Sistema Comércio Bahia em Salvador. Na ocasião, as partes chegaram ao entendimento e a proposta resultante da negociação foi devidamente acordada em mesa de negociação. Conforme os trâmites próprios do processo de negociação coletiva, caberá agora ao SENALBA convocar ainda esse mês de julho a Assembleia dos Colaboradores do SESC e SENAC para apreciação e deliberação sobre a proposta, perdão. O Sistema Comércio Bahia reafirma seu compromisso com o diálogo permanente, a valorização dos seus colaboradores e a condução das negociações coletivas com responsabilidade, transparência e respeito. Bom, então o que eles dizem, resumidamente? Os ouvintes que estão participando e questionando sobre esse reajuste salarial do Sistema Comércio Bahia, FEComércio, SESC, SENAC, foi feita uma reunião no dia 9 de julho, né, com o sindicato. Lá foi acordada a negociação e neste mês ainda o SENALBA, que é o sindicato que representa a categoria, deve convocar a Assembleia dos Colaboradores para trazer em mesa, ó, foi acordado isso, vocês vão apreciar e vamos deliberar essa proposta. É isso aí que aconteceu, ou seja, vai cobrar como é o nome? O SENALBA, o sindicato, no final das contas, é tanto sindicato que a gente...
Sindicato que tá lá conversando com os patrões, que tem que negociar.
Tomara que esse sindicato faça algo de fato, não seja como o sindicato de uns e outros.
Pois é.
Rodoviários.
Professores.
Bota o povo pra falar que é melhor. A língua coçada.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, equipe Ben News. A pior vergonha pra mim que tem no ano é esses políticos corruptos que só quer saber de encher o bolso. E o povo que se exprova, entendeu? A segurança pública é uma pífia. A saúde, pior ainda. Antônio da Chapada. Vamos que vamos, tornar melhor.
Vitória Alves, boa noite. Boa noite, Lorena. Sival Silva, motorista por aplicativo. São tantas vergonhas do ano, mas infelizmente eu vou citar três rapidinho aqui. Esses mau caráter que fica, infelizmente, espancando as mulheres. Nossa saúde, que tá uma calamidade. E a seleção brasileira, que esqueceu de jogar futebol. Tchau e obrigado. Deus abençoe.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lore. Boa noite, essa equipe massa aí da Itapuã, do Ben News. Ô, Vitória, deixa eu falar uma coisa com você, Vitória. Esse negócio da plataforma sobre foto, esse negócio, isso ainda é menos mal. O problema é quando a gente pega, meu irmão, que aceita umas corridas de uns indivíduos, meu irmão, que antes da gente chegar já fica querendo nos assediar, meu irmão. Rapaz, é um caso sério, meu irmão. Essas plataformas, 99 é Uber. Rapaz, outro dia o cara tava me oferecendo dinheiro pra fazer coisa que eu não queria. Rapaz, tu é doido. Aí fui, cancelei logo. Esses assim eu cancelo logo. Eu vá, passo logo a navalha. Chato. Eu não deixo nem seguir viagem. E aí, rapaz, a gente já é assediado, velho. Rapaz, tu é doido. Deus é mais, Vitória. Vitória, tô aqui na Gal Costa, viu? Gal Costa aqui agora tá fluindo, tudo lindo, maravilhoso, viu? Embora essas promoções aí, viu? E hoje tem Bahia, tem, viu? Hoje tem Bahia, tem. Valeu, Vitória. Tamo junto. Aqui é Baúba e meu 3GPP.
Boa noite, suas fanfarronas. Tô aqui vendo vocês aqui.
no YouTube. Já fui na rua, tava chovendo. Boa noite, Loren. Anderson Viana. Muita chuva. E Bahia 2-1, vou. Sua vice-vitória.
Também amo vocês. Eu te amo! Vice-vitória. Outro dia alguém me perguntou, velho, por que te chamam de um monte de nome maluco? É porque é um monte de maluco. A resposta já tá nessa pergunta. Triunfo, vice-vitória, resultado positivo.
Alves.
Contrário de derrota. É um pior que o outro. 6:55. Vambora, você continua participando. Olha, a gente tem matéria direto do BNews. Acesse bnews.com.br, o site que mais cresce no Nordeste, tem que respeitar. Tem um comentário de Zé Eduardo sobre um caso que também chegou à redação, grave, sobre intoxicação no Hospital Roberto Santos. E aí o BNews apurou a empresa responsável pela alimentação desse hospital, que teve um contrato de 58 milhões de reais por um ano. A empresa chama-se Líder Brasileira em Grupos e Serviço e virou alvo, de denúncias após um caso de intoxicação alimentar no Hospital Geral Roberto Santos vir à tona. Depois disso, relatos apontam que profissionais de saúde passaram mal depois de consumirem alimentos fornecidos pelo serviço de nutrição da unidade. Embora o hospital tenha afirmado que as amostras encaminhadas para análise laboratorial não tenham identificado qualquer inconformidade ou contaminação nos alimentos, as suspeitas recaíram sobre a empresa. A gente tem a matéria completa no BNews falando sobre essa empresa contratada para fazer a parte de alimentação do Hospital Roberto Santos. E em nota enviada ao BNews, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a SESAB, disse que a empresa foi contratada por meio de processo licitatório em conformidade com a lei vigente e com a observância de todos os critérios técnicos e legais estabelecidos. A SESAB disse ainda que seguirá monitorando de forma permanente os serviços prestados na unidade. A gente tem esse comentário de Zé Eduardo, vamos colocar no ar antes de terminar.
Eu vou falar agora de uma empresa chamada Líder Alimentos. Essa empresa recebe 4 milhões de reais do Estado por mês para servir alimentos ao Hospital Roberto Santos. Essa empresa, ela está sendo investigada neste exato momento pelo Ministério Público através de denúncias de funcionários e pacientes por intoxicação alimentar geral, e não é de agora. As queixas contra essa empresa, Líder Brasileiro: presunto estragado, pão azedo, carne dura, carne suína, só pela misericórdia. Estou com minha mãe há mais de 40 dias lá, almocei 10 vezes lá, foi muita comida de péssima qualidade. Comida do Hospital Roberto Santos é horrível, precisa urgentemente melhorar. Refeição péssima. Meu Deus, é horrível demais. Nunca vi tanta podridão numa comida. São recorrentes episódios de suspeita de intoxicação alimentar envolvendo refeições servidas no Hospital Roberto Santos. Os servidores da unidade estão em pânico. Eu gostaria de saber se a SESAB, minha querida amiga secretária Roberta Santana, competente secretária, vai me dar uma satisfação em relação a essa empresa Líder Brasileiro. É dinheiro nosso. O Hospital Roberto Santos sempre foi um hospital de referência e não merece comida estragada, baratas encontradas dentro de pratos, infecção intestinal nos servidores da unidade. E nós estamos de olho nessa empresa que não recebe 10, nem 15, nem 20 mil reais. A Líder Brasileiro recebe 4 milhões por mês para servir alimentos à população de Salvador. Então, o senhor, dono dessa empresa Líder Brasileiro, sirva esse alimento para sua casa, sirva esse alimento para sua família, não para o povo que já está no hospital chorando as mínguas, já esperando, já um sofrimento, já a regulação que demora, já o médico que chegou, mas tem que esperar, a sala tá pronta para operar, não tá, é muita gente, é fila de gente. Respeite o povo desta terra.
Essa empresa líder brasileiro, além de ser investigada pelo Ministério Público, que já está sendo investigada, ela tem que ser expulsa do Hospital Roberto Santos, e esse dinheiro tem que ser bloqueado, porque comida estragada e podre o povo baiano não merece.
Tá aí, bronca, viu? Inclusive já no B News, essa matéria sobre o Hospital Geral Roberto Santos. Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui. Vem a Jornada Esportiva Arena Futebol Itapuã FM, trazendo tudo sobre Atlético Mineiro e Bahia. A bola rola a partir das 19h30. Mas desde então, a galera da Arena Futebol Itapuã FM assume o comando. Expedito Magrini, Flávio Lordelo e Marcos Valença, é claro, sua participação também. 719-9654-2750, meu povo. Já fui, viu? Eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 18h. Ele há de querer. Tchau, tchau.
B News, o portal de notícias que mais cresce na Bahia. No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Entra em campo no gramado bem cuidado do Arena Futebol Itapuã FM. Arena Futebol. Nosso time de comentaristas, repórteres, narradores e especialistas para analisar, debater e discutir tudo do Bahia, do Vitória e do futebol mundial. Está entrando no ar.
Arena Futebol Itapuã FM.
Aumente o volume, porque agora é com ele. Craques da Itapuã FM.
Arena Futebol.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Te contei não. Tá na Itapuã, mano.
Itapuã FM.
O amor da Bahia. Oxi. O nome da rádio é Itapuã. 19h04. Grande abraço onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá começando a partir de agora com a equipe Arena Itapuã FM. Mais uma jornada esportiva. A volta do Brasileirão pro Bahia, a segunda partida desta volta. Pro Galo, a primeira volta do Brasileirão, primeiro jogo da volta do Brasileirão pós-Copa do Mundo. E você sabe todas as emoções a partir de agora nos 97,5 do seu rádio. Onde quer que você esteja, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vá anotando o nosso WhatsApp para você participar conosco, mandando a sua mensagem durante a nossa transmissão. O nosso WhatsApp, o nosso Zap Zap é esse. 996.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Olha só, galera, terça, hoje é terça, 21 de julho, ano 2026. Hoje, às 7:30 da noite, na Arena MRV. A bola vai rolar para Atlético Mineiro e Bahia. Primeira fase, complemento da 19ª rodada da Série A do Brasileirão. E eu estarei em campo com o Presença.
Marcos Valença.
Com comentarista do povo.
O comentarista do povo.
O instante replay da Itapuã, aquilo não é uma mesa, é uma nave. Ele, as mãozinhas nervosas, Everton Bruno.
Ok.
Ele mesmo, ok. O comando é da maior audiência do rádio e da TV.
José Eduardo.
É isso, galera. Muito obrigado, viu? Sejam todos bem-vindos a partir de agora aqui na Itapuã para Mix Mateus, para Betsu, para ITS Brasil e para Benews, o site que mais cresce no Brasil. Vamos já mexer com as informações deste jogão. Vamos então trazer no seu rádio um dos mais competentes profissionais do rádio esportivo brasileiro. Que bom que ele está aqui na Itapuã. Ele é o Presença.
Marcos Valença.
Salve, salve, Expedito Magrini. Salve, salve você, ouvinte da melhor rádio do Brasil. Bahia definido para o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. Goleiro argentino regularizado a tempo. Tinha um impeditivo em relação à suspensão no futebol argentino. Bahia consegue a liberação e ele vai para o banco de reservas no jogo de hoje. Time com mudança? Sem mudança? Será que é a mesma equipe que começou a partida contra a Chapecoense? Daqui a pouquinho a gente traz as informações. E também, atacante argentino ficará de fora do jogo de hoje. Documentação não chegou em tempo e atleta acabou não sendo regularizado no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol.
Marcos Valença, o Presença com as coisas do Bahia. Olha, no Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Aproveite o açougue, peixaria, hortifruti e muito mais. Mix Mateus, somos um só coração. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsu você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsu, sua bet de norte a sul. As coisas do Galo. Ele está de volta. Presença, Marcos Valença.
Pois é, meu caro Expedito Magrini. O zagueiro Júnior Alonso deixou o time. Léo Duarte chegou como substituto. Eduardo Domingues trabalha novas ideias. Utilizou intertemporada com treinamentos em Betim. A equipe tem 29 pontos, que é a equipe do Bahia, e o Atlético Mineiro busca o tricolor de aço, né? Tenta se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro para o jogo de hoje. Lianco vai ser o substituto de Júnior Alonso na equipe. Cissé e Maicon devem formar a dupla de meio de campo. Bernard, Vitor Hugo, Cacierra devem ser o titular na parte ofensiva. E você lembra de Vitor Hugo, zagueiro que teve passagem pelo Bahia? Tá no banco de reservas do Galo Mineiro para a partida de hoje.
Valeu, Valença. Você está de cabeça quente com a internet lenta? Caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha para ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.com.br Pantonet ou ligue 3402-0800. Agora, nos braços do povo e para o povo, analisando o que aguarda de Atlético Mineiro e Bahia. Olha, fiquei sabendo que o sonho do Galo é Libertadores fase de grupos. Ou seja, o Galo sonha alto. No seu rádio, o comentarista do povo. Entendi tudo agora. Muito bem, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho, Flávio Lordeiro no seu rádio, trazendo a opinião dele a respeito de Bahia e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Bahia. Você sintoniza a Itapuã. Muito bem, senhoras e senhores, 97,5 para você mandar mensagem para a gente no 996542750, 996542750. Diz aí, você acha que o Bahia vai jogar melhor do que contra a Chape? O Bahia ganha do Galo, um adversário complicado, fora de casa? Sua opinião através do nosso 996542750, 996542750. Aguardo a sua participação a partir de agora.